Passeios madrugada adentro, incontáveis partidas, mundos fantásticos, bacon, dados rolando, gargalhadas e confusões. Somos cinco singulares, porém, com a quest em comum, transmutar sonho em realidade.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado, a nostalgia de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 8. Memórias. No princípio, era o Bacon. Bom, o tema desse episódio surgiu após um excelente final de semana que tivemos. A sétima edição do Nerd Project foi um sucesso e nós temos um pouquinho de participação nisso, eu diria. E por isso, chegamos ao tema de hoje. Traremos até vocês algumas memórias e perspectivas sobre o nosso futuro após esse evento tão bem sucedido. Comigo hoje no estúdio temos o Hélio.
Tudo bem?
E o Guim.
E aí, galera?
Bom, a gente vai trazer um formato um pouco mais leve, sem muito parecer técnico, sem muitos termos, mais um bate-papo entre três amigos, contando como foi o final de semana, como foram os últimos 6 anos e o que esperamos daqui pra frente. Bom, então, de começo, eu gostaria de saber como foi o final de semana de vocês. Apesar da gente estar junto nos 2 dias, ou no caso do Guinho, os 3, eu gostaria de saber quais experiências vocês acharam mais marcantes, como foi o Nerd Project pra vocês.
Então, a maratona Nerd Project, pra mim e pro Luiz, começou na sexta-feira, conforme os convidados de um canal muito bom do YouTube de board games, o Covil dos Jogos, já foi citado no episódio que trata do Nerd Project. Eles chegaram aqui na cidade e foi feita uma reunião com a organização do evento e eu e o Luiz estávamos presentes. Os outros, infelizmente, por outros motivos não puderam ir, mas foi bacana pra gente já ter um primeiro contato com o pessoal. Conhecemos pessoalmente lá também o Thiago, do canal Jogos com Leite, que é um canal muito bom também. E, além deles, haviam outros palestrantes focados em jogos digitais, ilustração. Também haviam outros palestrantes na área de jogos digitais. O organizador do campeonato de Magic, que houve. Ilustradores. Mas a gente não vai aprofundar tanto nesse tema, mas houve muita atração de peso. E essa foi a nossa sexta-feira.
Bom, e no sábado, que foi quando eu tive uma participação num evento como público lá, para poder ver como é que estava o acontecimento, ver como estavam as mesas, ver como estava o conteúdo do local, eu pude ver que o evento estava com uma grande quantidade de pessoas, tinha muitas mesas de vários sistemas diferentes de RPG, tinha vários board games interessantes, que até joguei algum deles, que foi o Bang Dice, que eu achei ele bem melhor do que a primeira versão dele, que é só o Bang, o jogo de cartas mesmo. Achei muito interessante a questão do TCG, dos Trade Card Games que estava tendo lá, que era Yu-Gi-Oh! E Magic. E também achei interessante os campeonatos de videogame que estava tendo, como os campeonatos de Dragon Ball, os campeonatos de Bomberman. Achei muito legal isso.
Isso sem contar outras atrações que tinham, como lojas de artigos nerd. Existia o cantinho do RPG, onde o pessoal podia anunciar seus livros antigos. O pessoal da Efetivo 3D também estava lá. E isso só na parte das lojas. Lá embaixo ainda haviam palestras sobre as ilustrações. Teve também a palestra da Primeiro Set, sobre um tema que eu suspeito a falar, que é gamificação empresarial. Nessa palestra, a Andressa, ela veio trazer para o pessoal uma ótica diferente sobre como é possível mesclar o ambiente de jogo com o ambiente de trabalho para otimizar resultados. E eu, como já trabalhei, já monitorei jogos com eles, eu tive essa visão diferente que ela conseguiu passar para o pessoal na palestra. E houveram também, entrando um pouco mais em detalhes sobre o que o Hélio estava falando, das mesas de RPG, dos board games, houveram mesas de D&D, Tormenta, sistemas próprios, Fallout. Houve, inclusive, uma mesa que era um Coliseu, usando o sistema Might Blade. E entre os jogos de tabuleiro que eu vi no evento, que eu tive a oportunidade de jogar, a gente vai falar um pouco mais sobre o Bang Dice, como o Hélio disse, mas conheci também Nosferatu, Papua. Além disso, tivemos os board games conhecidos da galera, que são comuns nos eventos aqui em Patos, como Double, Catan, Simens das Trevas, Abyss, Dixit, Munchkin, partidas de Summoner Wars, mas eu acho que eu já falei um pouco sobre o que eu vi. Agora dá um pouco das suas impressões também, Luiz.
Cara, sábado eu fui o mais polivalente possível. Eu participei do live como faxineiro do museu. Eu joguei board games, eu descobri um monte de board game novo. Inclusive, uma menção honrosa pro Seven Wonders, que depois que eu vi alguns gameplays, eu fiquei com muita vontade de jogar e finalmente, sábado, essa vontade foi saciada. Até caixa. Eu fiquei de caixa um pouquinho lá no evento. São as coisas que a gente faz por trabalhar na organização. Eu fui público das palestras, assisti, gostei bastante das palestras, inclusive. Eu fiz de tudo um pouco, eu diria lá. E, inclusive, a única parte ruim do sábado foi que eu tinha me programado para narrar Sion e não consegui narrar Sion por alguns problemas que teve lá. Vamos, então, ao dia mais importante do final de semana, pelo menos para os 5 membros do Bacon Quest, o tão esperado domingo. Hélio, o seu domingo começou um pouquinho antes do evento, né? Conta pro pessoal aí como é que foi.
Então, no domingo, chegamos no evento, eu, o Vidal e o Luiz, pra gente poder fazer a montagem do nosso board game, que a gente ia executar essa gincana, e logo após o board game no domingo. O board game teve um tempinho razoável, uns 40 minutos, uma hora pra montar o board game, mas o negócio correu bem. Mas depois o evento teve seu início logo após, ao meio-dia, que foi quando eles abriram seus portão, e o pessoal já foi chegando bem antecipado para poder aproveitar ele.
Eu assustei, eu saí lá fora, não era meio-dia, e já tinha gente chegando, sentando, começando a jogar, se eu não me engano, Magic. O pessoal chegou um pouquinho mais cedo mesmo, eles não quiseram se atrasar e dar com a cara na porta, não. E, Guim, como foi seu domingo?
Então, eu cheguei por volta de meio-dia e meio, quando você e o Vidal, após a montagem, estava acabando de ir para almoçar, eu achei que eu nem chegava. Quando eu estava subindo para lá, me deu uma dor de dente que eu pensei, meu Deus, hoje é um dia mais importante do evento, eu tenho que aguentar. Tomei uns anti-inflamatórios nas doses que eu vou lá, mas por fim deu certo. Perdi parte do evento no domingo, apesar de ter jogado algumas coisas, como outras partes de Nosferatu, ensinado alguns iniciantes a jogar. Eu perdi parte do evento, porque a dor voltou muito forte, eu tive que ficar no carro até a hora da gincana. Mas na tão esperada gincana, eu felizmente tinha me recuperado e voltei, para que a gente pudesse fazer algo tão bonito, que eu acredito que você seja a pessoa mais apropriada para falar sobre.
O nome disso, galera, é profissionalismo. Eu, como citado pelo Hélio, estava no início montando o tabuleiro, e depois voltei, aproveitei bastante a minha tarde, joguei muito board game, muito mesmo. Inclusive, houve um burburinho enquanto a gente jogava o Bang Dice de que era impossível ganhar com o Renegado. Eu provei que não era. Teve também alguns torneios, como Magic e Yu-Gi-Oh!, uns campeonatos de videogame.
Teve também um workshop de confecção de espadas, de swordplay. Teve a gincana de seriadores. E teve a nossa tão aguardada gincana, que acredito que você é a melhor pessoa para falar sobre ela, Luiz.
Eu que devo falar sobre o maior board game da cidade? Bom, como eu disse lá mesmo, nós somos incumbidos de fazer a gincana final do evento e superou as nossas expectativas. Não esperávamos tantos participantes, não esperávamos tanto público, não esperávamos tanta reação positiva do pessoal até nas redes sociais. E foram 30 participantes, né? Isso porque a gente fechou em 30, nós dividimos eles em times, tivemos algumas provas de raciocínio, tivemos enigmas, provas de múltipla escolha, sempre relacionadas a RPG e board games, e eles iam pontuando, que a gente chamou de XP, para no final das contas o time que tivesse mais XP fosse classificado para participar do maior board game da cidade. Eles foram classificados de acordo com sua experiência, e o personagem que chegasse ao sétimo nível primeiro ganharia. Eles tinham a opção de enfrentar os seus oponentes, e alguns optaram por fazê-lo, outros foram mais cautelosos quanto a isso. No fim das contas, o nosso pódio ficou com a Marcela na terceira colocação, o Samuel em segundo, e o grande campeão foi o Miguel. A Marcela levou para casa um kit de dados e um chaveiro do Bacon Quest, breve nas melhores lojas do país. O Samuel ganhou uma camiseta do Bacon Quest, breve também nas lojas. E o Miguel ganhou um exemplar do RPG favorito do Guin, que foi o Dungeon World. Esse já tá nas lojas, quem quiser já pode comprar. Ah, além de criar a gincana e de organizar tudo, apresentar pro pessoal, a gente ainda aproveitou o final de semana para fazer o networking. A gente conheceu, como dito no início do episódio, o pessoal de dois canais muito bacanas sobre board games no YouTube, que foi o Paulo e o Jean do Covil dos Jogos, que inclusive foi gravado um episódio para eles lá no Nerd Project, que o Guim participou, daqui a pouco ele fala um pouco mais, e o Thiago Leite, do canal Jogos com Leite. Os dois estão no YouTube. A gente vai deixar o link na descrição do episódio para ficar mais fácil para vocês achar o pessoal. Recomendamos bastante. E como eu disse, o Guim participou de uma gravação com eles, com os três citados e o Faza, organizador do Nerd Project. Conta pro pessoal, Guim, o que você achou da experiência de participar de um canal no YouTube?
Quando o pessoal começou a se aprontar pra gravação, eu tava conversando com o Thiago na hora, ele falou que seria interessante pra gente que alguém do Bacon Quest participasse. Então me convidaram pra participar e eu gravei uma partida de Bang Dice com eles. E dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, o episódio dele já deve ter até ido ao ar. Nele eu falei sobre o podcast, assim como o Faz, o organizador do Nerdboard, fala um pouco do evento, o Thiago fala um pouco do canal dele, então a gente parte pra jogatina. E é esse ponto que as coisas se tornam extremamente divertidas. Cara, o Bang Dice é um jogo fantástico, muito rápido, simples de aprender, é bem divertido, ele tem, pra quem já conhece o Bang de cartas, ficou bem parecido. Para quem não conhece, ele é um embate no Velho Oeste entre Fora da Lei, o xerife, o vice-xerife e o renegado, que quer matar exatamente todo mundo, mas o xerife por último. Para quem se interessar pelo jogo, eu aconselho que procure o vídeo no canal do Covil dos Jogos, porque foi uma gravação bem divertida, uma oportunidade muito boa. E é bem explicativo. Você vai conseguir entender o jogo todo apenas vendo esse vídeo.
Bom, o nosso final de semana basicamente foi isso. E como dito no início do episódio, a gente vai falar um pouco também sobre experiências passadas e as nossas perspectivas. Alguém quer começar a falar sobre algum RPG marcante, algum board game? E como que foi que a jogatina entrou na vida de vocês?
Então, eu vou falar de uma outra forma, já que a gente começou pelos mais recentes, então vou já soltar um outro acontecimento recente. Nós do Bacon Quest, nós estávamos jogando RPG, mas a gente não estava conseguindo conciliar o horário para manter uma mesa juntos. E a gente conseguiu, a gente resolveu fazer isso de uma forma bem bacana. Como todos do Bacon Quest são mestres, a gente vai intercalar narrativas, sistemas e coisas do tipo. A nossa atual aventura é ambientada no mundo das trevas e com o nosso apresentador Luiz narrando. É um apocalipse zumbi adaptado para o mundo das trevas. Você quer falar um pouco sobre, Luiz?
Só contar mesmo, pessoal, que eu coloquei um dos meus monstros favoritos da cultura pop atual, que é o zumbi, numa história de mundo das trevas. Talvez se torne contos, e vocês fiquem sabendo um pouco mais sobre a narrativa que eu preparei pros meus amigos. Hélio, você tá muito calado hoje, cara.
Eu tô pensando aqui nesses jogos que marcaram bastante a gente aqui. Buscando, de certa forma, voltar a estar junto do pessoal do BQ, que eu andei muito distante também. Gostando bastante dessa parte que a gente tá fazendo essa narrativa separada. Tá ficando bem legal. E as últimas experiências que eu tive com jogos de RPG, antes de voltar a jogar com Beacon Quest, eu estava fazendo uma narrativa, que já uma história que já delongava há um ano e meio, mais ou menos, de Lobisomem Apocalipse, do antigo Mundo das Trevas.
Eu acho que eu nunca joguei sem ter um de vocês na mesa. Se eu estiver me esquecendo, inclusive, eu peço perdão ao grupo, mas provavelmente não. E eu gosto muito da gente voltar às nossas origens e tá jogando novamente como o Beacon Quest, trazendo de volta o RPG de sábado, que agora tá sendo aos domingos. Então, como a gente voltou às nossas origens, vamos falar um pouco sobre, quem sabe antes das origens, ou o que aconteceu nesses 6 anos que a gente tá jogando. Alguma experiência mais antiga com RPGs ou board games que vocês tenham tido, que marcou mesmo a vida de vocês?
Eu acho que eu posso falar pelo grupo do Beacon Quest, que um dos board games que mais marcou as nossas jogatinas da madrugada, dos nossos encontros, onde a gente fritava muito bacon, assim, com Coca-Cola, pra poder aproveitar a noite, foi o Adult Horror. Que é um jogo que traz umas lembranças, tanto ruins como boas. Ruins porque a gente tem hora que a gente sempre tomava ferro do tabuleiro, mas boas quando a gente dava conta de vencer ele.
O Eldritch Horror é um board game cooperativo em que os personagens se unem para fechar alguns portais e evitar que um mal antigo seja libertado. Ou, numa missão um pouco mais suicida, derrotar esse mal antigo depois que ele é libertado. E ele é baseado nas novelas do H.P. Lovecraft, mas foi mesmo um board game que a gente jogou bastante. Inclusive, teve um ano que todos nós tiramos férias do serviço em julho. E aí a gente se reunia pra jogar Eldritch Horror e outros board games, mas sempre tinha Eldritch. A gente jogou contra todos os anciãos e, salvo engano da minha cabeça, a gente venceu todos os anciãos, inclusive o da expansão mais antiga.
Entrando no assunto de board games, a gente não pode deixar de citar o Munchkin, que quando a gente começou, a gente já inclusive dividiu histórias sobre Scion, sobre como o Scion uniu o grupo. Antes das sessões de Scion começar, e às vezes depois que elas acabavam, a gente sempre parava para umas partidas de Munchkin, até esperar o pessoal chegar, até esperar o Luiz chegar correndo atrasado como sempre.
A culpa não é minha se o jogo tinha muito acréscimo.
Munchkin também foi outro que sempre trouxe um alívio cômico muito grande, por ser realmente o foco dele, essa diversão com o alívio cômico. E ele sempre trouxe muitas risadas, muitas zoações, inclusive. Quem nunca tava de clérigo e usou aquela carta que quando ganha pode zoar os coleguinhas, né?
Eu tenho uma experiência um pouco mais antiga e que vocês não estavam envolvidos ainda. Inclusive, ela contradiz um pouco o fato de eu ter dito que eu nunca joguei sem vocês. Na minha adolescência, há alguns anos atrás, eu e um amigo meu, acredito que por falta de recursos para adquirir livros originais, nós criamos o nosso próprio RPG. Mas era bem básico, tinha os personagens que iam subindo de nível, tinha suas habilidades, e por aí ia. A gente criou um mapa. É uma memória que, apesar de estar bem viva na minha cabeça, é algo que eu não me lembro muito bem a dinâmica do jogo. Eu só lembro que a gente criava e se divertia por horas jogando. Eu quadriculei uma folha e ela era o nosso mapa. A gente jogou bastante tempo esse RPG, que eu sequer me lembro o nome. Mas é uma boa lembrança e que tá viva na minha memória até hoje. Inclusive, acho que minha paixão por RPGs veio daí. A minha por board games, eu já disse que começou com Banco Imobiliário. E a de RPGs deve ter vindo com esse que eu criei com um amigo meu.
Sobre criação de jogos também, eu e uns amigos na minha infância mesmo, nem digo adolescência, porque quando isso aconteceu, eu que era o mais novo da turma, tinha por volta de 10, 11 anos. Foi na época que eu tava conhecendo o RPG e tal. Uns amigos criaram um jogo, encabeçado principalmente por um grande amigo meu, chamado Bruno. Um jogo de tabuleiro baseado em X-Men. quadriculou-se um grande tecido. A gente fazia as miniaturas com cones de linha de fábrica de costura, imprimia a imagem do personagem, colava e criava. Cada um tinha uma tabela de habilidades, cursos para usar. Depois disso ele criou, inclusive, um de Digimon. Teve um de Resident Evil também, que não foi muito pra frente. Mas é, como o Luiz disse, é uma lembrança bem viva na minha cabeça, porque eu sempre lembro que a gente sempre jogava aos domingos. E quando o sino da igreja lá perto de casa tocava mais ou menos 6 horas, que era mais ou menos a hora que a gente parava, já dava aquela agonia de tá acabando o final de semana, vai ter que voltar à rotina. E acabou mais o final de semana de diversão. Então, isso mostra que muito tem que ser aproveitado, porque muitas crianças, adolescentes, igual no meu caso, no caso do Luiz, no caso dos meus amigos, quem nunca criou uma diversão para si? Quem nunca criou alguma maneira de se distrair? E isso deve ser aproveitado, porque pode estar perdendo muitas ideias de jogos que poderiam se tornar sucesso, porque às vezes a pessoa mesmo não acredita em si.
Pegando essa linha de raciocínio das primeiras experiências de RPG, eu acho que eu posso falar que eu tive uma das experiências mais tardias, pelo que o Luiz e o Iago falaram aqui. Que eu fui ter o contato com RPG a primeira vez, eu estava com meus 15, 16 anos, num grupo antigo que eu conheci o pessoal que mestrava pra gente jogando Ragnarok, que é um jogo de computador. E ele me chamou, eu narro RPG, você sabe o que é? Não, não sei não. Não, se você quiser entrar na mesa que eu tô narrando, então vem que eu vou te ensinar. E essa primeira sessão que eu joguei foi até lá em casa. E essa sessão eu lembro das pessoas que participaram dela até hoje e lembro até dos seus personagens, o que, que eles eram naquela época. Tanto que foi uma sessão que me marcou bastante, que fez eu gostar bastante de RPG. Os personagens que participaram, um deles era o Iago, que tá aqui hoje com a gente. Ele tava jogando com um paladino, um cavaleiro, tinha uma montaria dracônica.
Jotor Campbell, um paladino que deve fazer mais ou menos uns 12 anos.
Tinha um outro colega nosso que estava jogando com a Ujjain, feiticeira de gelo. O nome dele era Guilherme. Tinha um outro colega nosso que tinha o nome de Paulo, o apelido dele era Feijão. Ele jogava com a barda chamada Patrícia. A primeira experiência minha foi com um mago licantropo, o Ujjain lá, uma coisa estranha lá que transformava, que era é um negócio lá que eu não entendia direito na época.
Bizarrices do 3.5.
Aí foi a primeira experiência, a gente...
Diga não ao ajuste nível.
Aí a gente enfrentou a batalha lá, nos ferramos bastante nessa batalha. O Iago quase perdeu o dragão dele, ou se perdeu?
Perdi não.
E nisso foi a primeira experiência que eu tive com RPG, foi a que mais me marcou, uma das que mais me marcaram. Porque foi nesse dia que eu tive um grande leque de uma oportunidade de fazer novos amigos, de aprender coisas novas e desenvolver algumas capacidades que só esses jogos podem fazer a gente desenvolver.
E foi a primeira conexão entre dois membros do BQ, diga-se de passagem.
E só pra fazer uma justiça, já que vocês citaram os nomes dos amigos de vocês, eu vou citar o nome do meu amigo que criou o jogo comigo, né? E aproveitar pra mandar aí um abraço pro Wendel. Enfim, quem diria, né? Que alguns anos depois da primeira experiência com RPG ou da criação de jogos, a gente teria a impressionante missão de criar um board game dentro de um evento, né? E agora um pouco mais maduros, a gente conseguiu criar algo bem maior. Literalmente, eu frisei bastante que é o maior board game da cidade. E recebeu um feedback muito positivo de outras pessoas, o pessoal que jogou, o pessoal que assistiu. Foi algo muito elogiado por todo mundo que conheceu. E, inclusive, nós fomos convidados para alguns outros eventos. E estamos planejando novas coisas. Então, quem jogou o board game do Nerd Project, quem ficou com vontade de jogar, pode ficar tranquilo que outras oportunidades surgirão. Nós vamos otimizar ele e pretendemos trazer novos projetos também até vocês. E voltando a esses projetos futuros, quem nos segue nas redes sociais viu que durante a gravação postamos um story no Instagram citando o Covil Nerd do Bacon com Leite, que foi a gravação que o Guim participou com o pessoal do Covil dos Jogos, o Thiago do Jogos com Leite e o Faza do Nerd Project. Inclusive, nós acreditamos que isso abriu portas para futuras participações nesses canais e, por que não, que eles venham também gravar com a gente algum dia.
O próprio Thiago já demonstrou interesse na gente fazer o bacon com leite. E aí, galera, será que funciona? É o tipo de coisa que eu não experimentaria, mas no podcast podem ter certeza que vai acontecer.
E vai dar certo. Assim, nós encerramos o episódio de hoje. Nós quisemos mostrar para vocês que vale a pena correr atrás dos sonhos, vale a pena tentar prosseguir com algo de qual você gosta. Nós quisemos trazer mesmo essas perspectivas sobre as coisas boas que aconteceram com a gente, graças à nossa amizade, em primeiro lugar, e aos RPGs e board games. E aquela mensagem motivadora, né? Se a gente conseguiu montar um podcast, se a gente conseguiu trazer até o Nerd Project o maior board game da cidade, vocês também conseguem. Corre atrás do seu sonho, cara. Vale a pena você tentar viver do que você gosta, vale a pena você persistir no que você gosta. Mesmo que não te dê retorno financeiro, faça por hobby mesmo. Não vai ser algo ruim os frutos que você vai colher depois.
Inclusive, galera, eu tenho lido bastante sobre o cenário de games no Brasil, em diversas escalas, produção de jogos digitais, produção de jogos de tabuleiro, produção de RPGs, gamificação empresarial e várias coisas nesse ramo. Escutem o que eu tô falando para vocês. A gente tá vivendo uma era em que o nerd é procurado pelas ideias que ele tem, pelas perspectivas diferentes. Então vai por mim, gente. Pode ser complicado, mas eu faço parte dos que acreditam que dá para ganhar um retorno financeiro trabalhando com jogos, ou pelo menos dá para custear as despesas que você vai ter e se divertir numa quantidade que dinheiro nenhum vai pagar. Isso é o mínimo que você vai conseguir.
É, na pior das hipóteses, vocês se divertem. Inclusive, uma ideia que veio agora para ser a missão, a quest dessa semana. Diz pra gente qual é o seu sonho, o que você tem feito por ele, o que você precisa mudar para alcançar o seu sonho. Aquele projeto guardado, aquele jogo que tá pela metade, fala com a gente. Manda aí nas redes sociais, manda um e-mail, conversa na área de mensagem do nosso site. Nunca é demais lembrar, segue a gente lá nas redes sociais, @BaconQuest no Instagram, no Twitter, @BaconQuest no Facebook também. E a gente tá preparando muita coisa boa para lançar nessas redes sociais. E muito em breve tem conteúdo bem bacana para lá. Inclusive, quem acompanhou nosso Instagram pôde perceber uma cobertura bem bacana do Nerd Project pelos nossos olhos, aliás, pelas nossas lentes. Bom, galera, no mais é isso. Finalizando aqui, como sempre, desejando a todos muito bacon e sucessos!